Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmã Melina. Podem sentar. Eu iniciei no último domingo, pela manhã, uma série de 5 mensagens com o tema Jesus e as Mulheres. Se você não assistiu, não ouviu as 2 primeiras mensagens, basta acessar o nosso canal do YouTube, na internet, PIB Madureira, ou então buscar nos aplicativos de áudio, como Deezer, Spotify. Nós temos também canais da nossa igreja nesses aplicativos e você pode então ouvir as mensagens que foram pregadas. E hoje nós vamos então para a terceira mensagem da série, Jesus e as Mulheres. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para fazer uma pergunta para você. Você gosta de beber água? Quantos copos de água você bebe por dia? Ou quantos litros de água você bebe por dia? Acho que você não sabe, né? Especialistas dizem que nós devemos beber pelo menos 1,5 litros de água por dia. Estou vendo um irmão ali com uma garrafinha d'água. Faz bem, nosso radical. Faz bem. Nós precisamos beber muita água. Ainda mais nesse período de calor, como tem feito calor no Rio de Janeiro, né? A gente transpira muito e é preciso repor o líquido que nós perdemos. Por isso que é bom beber água. Quando você tem sede, o que você mais gosta de beber? Um refrigerante bem geladinho? Aquela coca gelada, né? Guaraná? Tobi? Ontem eu achei Tobi no mercado, né? Tobi. Convenção? Suco? Isotônico? Seja lá o quê. Ou você prefere beber água quando está com sede? Sem dúvida, né? O que realmente mata a nossa sede é água, H2O, aquela substância límpida, incolor, mais o quê? Lembra? Insípida, inodor, né? Lembra da água, da classificação da água? Então, gente, nada como um copo d'água bem geladinho para matar a nossa sede. Todo o nosso corpo, de fato, depende de água. Por isso, como eu disse, é preciso haver um equilíbrio entre a água que perdemos e a água que repomos. A propósito, não sei se você sabe, no dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Dia Mundial da Água no dia 22 de março. Por isso, beba água, economize água, valorize a água, tá bom? Então, falando em água, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Pastor, o que tem a ver essa introdução de mensagem com o texto que vamos ler nesta noite? Tudo a ver. João capítulo 4, nós vamos ler apenas os versículos de 4 a 7, mas os 42 primeiros versículos de João capítulo 4, nós temos uma das passagens mais marcantes da Bíblia, que registra o encontro de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana. Nós estamos tratando do relacionamento de Jesus com as mulheres. E este texto é uma elaboração teológica, meus irmãos, muito interessante, que foi motivado a partir da quebra de alguns paradigmas. Naquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, ele rompeu, como eu disse domingo passado pela manhã, naquela mensagem introdutória da série, 3 fortes preconceitos do seu tempo. O sexual, que proibia um homem de conversar com uma mulher em público, sozinha, esta mulher sozinha com um homem não podia conversar. O racial, que separava aqueles judeus de Jerusalém e judeus de Samaria, embora fossem da mesma raça, do mesmo povo, os samaritanos eram considerados mestiços, impuros, porque 700 anos antes desta ocasião aqui que nós vamos ler, no passado, homens judeus haviam se casado com mulheres assírias, então foi criada ali uma raça mista, ou mestiça, melhor dizendo. Então havia uma rixa, um preconceito racial entre judeus e samaritanos. E também o preconceito religioso, porque para os samaritanos, o centro da devoção era o Monte Gerizim, enquanto para os judeus de Jerusalém, era no templo em Jerusalém. E samaritanos adoravam outros deuses, portanto, não seguiam o Antigo Testamento da mesma forma como os judeus de Jerusalém. E outro agravante, um homem não discutia religião com uma mulher. Discussões religiosas eram apenas no âmbito masculino. Apenas os homens discutiam religião e na sinagoga, no templo. Então Jesus rompe com esses três preconceitos: o sexual, o racial e o religioso. Nós vamos ler então João capítulo 4, de 4 a 7, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria? Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Então Jesus estava numa viagem com seus discípulos e decidiu passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria para ter um encontro especial com esta mulher. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém a Galiléia, então escolheu um caminho mais curto. Interessante que os judeus, pelo ódio que nutriam em relação aos samaritanos, quando estava na direção da Galiléia, eles preferiam passar por um caminho bem mais longo para chegar ao seu destino, para evitar cruzar, se deparar com os samaritanos. Mas Jesus fez um caminho mais curto porque era necessário passar por Samaria para ensinar algumas coisas para os seus discípulos e principalmente para ter um encontro com esta mulher. Os discípulos, na entrada da cidade, foram ao encontro de comida porque estavam famintos e Jesus sentou-se então à beira de um poço. E o normal seria aquela mulher, era meio-dia, passar rapidamente pelo poço. Aliás, não era um horário de costume para uma mulher pegar água no poço. Geralmente as mulheres, naquela época, pegavam água ou no início da manhã ou no final do dia. Mas era meio-dia. Isso tem algumas significações, alguns significados, perdão, para ela buscar água neste horário, meio-dia. Ela não queria encontrar com lugar, com gente, não queria encontrar com pessoas. Mas ao se deparar com Jesus, aquela cena chamou-lhe a atenção. E ela foi surpreendida naquele momento com uma conversa de Jesus. Jesus iniciou com ela um diálogo. Como disse, era o meio-dia, um horário nada habitual para alguém retirar água. E ela vai ao poço e se depara com um homem. E Jesus então provoca uma conversa. Mulher, eu preciso beber água, eu estou com sede. Olha, interessante como Jesus gosta de provocar conversa com a gente. Como Deus gosta de se revelar a nós, gosta de iniciar um diálogo. Desde a sua revelação inicial, o Senhor sempre nos procura para uma conversa, para um encontro. E nessa conversa, Deus, o nosso Senhor, não somente fala, mas também nos ouve. O Senhor, nosso Deus, nos faz perguntas, mas também requer de nós algumas respostas. Sempre que Deus inicia conosco um diálogo, Ele busca resolver os nossos problemas, solucionar os nossos conflitos, acalmar a nossa alma, transformar o nosso agitado coração em calmaria, saciar a nossa sede. É proposital quando Deus inicia conosco um diálogo, uma conversa. A Bíblia nos mostra Deus sempre aberto ao diálogo, disposto a sentar, a escutar os nossos clamores, nossas reclamações, nossas queixas, nossos lamentos, nossas súplicas. E ali estava o Deus encarnado, o Filho de Deus, iniciando com aquela mulher uma conversa. Mulher, dê-me um pouco desta água. Ela foi buscar água no poço. E aquela mulher, que provavelmente não queria conversa com ninguém, foi provocada. E ela logo identificou que Jesus era um judeu. Ela só queria pegar um balde de água naquele poço, voltar rapidamente para sua casa, talvez para cuidar dos seus serviços domésticos, fazer um arroz, um feijão, um angu, de fubá, alguma coisa desse tipo. Estou aqui imaginando. Ela queria tão somente usar água para fazer a comida da casa, mas ela se deparou sem saber com o próprio Deus encarnado, que puxa uma conversa, que puxa um diálogo. E mais, aquele homem que ela não conhecia revelou coisas da sua vida que ela talvez desconhecesse. Jesus sabia que tinha outras sedes, sedes que aquela água do poço de Samaria não poderiam suprir no interior daquela mulher. Foi por isso que era necessário passar por Samaria. Jesus mudou a sua rota para atender aquela mulher. Mulher samaritana vivia à procura de poços para satisfazer as suas necessidades emocionais e espirituais. E acompanhe comigo, então, o restante do texto, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos conhecer, então, quais eram as sedes que aquela mulher sentia. Lembro o tema desta série, Jesus e as Mulheres. E este encontro é fantástico. A primeira sede que aquela mulher sentia, anote no seu coração, aquela mulher tinha sede de aceitação. Mulheres têm sede de aceitação. Versículos 7 a 9, eu vou ler para vocês. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Meus irmãos, por mais de 700 anos, judeus de Jerusalém não se davam com os judeus de Samaria. Um era o primo rico, os de Jerusalém, e eles, samaritanos, os primos pobres. Imagine o sofrimento que os samaritanos tinham que passar, e aquela mulher, mais ainda, era mulher, naquele contexto cultural opressor. Aqueles povos não se falavam por causa de diferenças muito pequenas, rixas insignificantes. Ela, como muitos outros samaritanos, havia sido ferida e era muito mais fácil não se misturar com os judeus. Para ela, ela queria distância de qualquer povo de Jerusalém. Ela não queria contato, não queria conversa. Ela tinha apenas nascido cerca de 38 quilômetros de Jerusalém. Era essa a distância de Samaria para Jerusalém. E por toda a sua vida carregava uma marca. Ser samaritana. Ser mulher. Tudo o que queria era receber a atenção das pessoas. Talvez um abraço. Ouvir e ser ouvida. Um gesto qualquer de afeto. Sempre recebendo desprezo. A humilhação, a vergonha. Imagina o sentimento de sofrimento desta mulher. E como disse, judeus e samaritanos não se falavam por causa de diferenças tão pequenas. Isso com certeza trazia amarguras ao coração daquela mulher. Uma caminhada de 38 quilômetros para Jerusalém, ela não podia fazer. Se fosse, seria humilhada, rejeitada. Dentro da cidade seria esbarrada. Sofreria preconceitos raciais, não poderia entrar no comércio, não poderia conversar com as pessoas. Se permanecesse em Jerusalém, sofreria humilhações por causa da raça. Isso com certeza trazia amarguras ao coração daquela mulher. Tudo que ela queria era andar normalmente pelas ruas da cidade. Poder ser vista, ser notada. Porque o racismo entre aqueles dois povos era um racismo muito intenso. Samaritanos também magoavam os judeus de Jerusalém. Mas a ida ao poço de Jacó, para aquela mulher, era uma tentativa talvez de aplacar a tristeza profunda que existia dentro dela. Ela, como muitos outros samaritanos, havia sido ferida por eles. E era muito mais fácil, então, não se dar com eles, rejeitar qualquer contato com os judeus de Jerusalém. Não sei se você já se sentiu assim, mulher, rejeitada, excluída, esquecida. Não sei se você, mulher, já sofreu algum tipo de preconceito. Não sei se você é exemplo da mulher samaritana e está ainda hoje em busca de aceitação, de reconhecimento, de valorização. Há mulheres que são estigmatizadas, talvez por causa da condição civil, por serem solteiras, por não terem se casado, ou por serem divorciadas ou viúvas. Imagine uma mulher divorciada chegar num ambiente onde só tem homem casado. Imagine uma mulher divorciada, por exemplo, chegar num ambiente onde só tem mulher casada. Uma mulher que não se casou, por exemplo, ou uma viúva. Os preconceitos são muitos. Muitas mulheres sofrem preconceitos por causa da raça, por causa da cor da pele, por causa do penteado do seu cabelo, por causa do seu peso, da sua altura, por causa de alguma doença ou deficiência. Há pessoas, homens e mulheres, que sofrem preconceitos por causa da religião, da opção política ou de outras questões. O fato é que nós temos uma sociedade que alija, que exclui o diferente, que trata com muito preconceito aqueles que não estão no padrão, na forma, do jeito que a sociedade às vezes impõe. Eu louvo a Deus porque, quando eu era ainda um pastor candidato a ser o pastor desta igreja, eu lembro de um culto que eu preguei aqui no domingo pela manhã ou à noite, acho que foi pela manhã, eu vi os nossos irmãos da Cristolândia sentados lá em cima. E eu disse, sem temor algum, sem preocupação alguma em não ser escolhido para ser pastor desta igreja, que se eu fosse o pastor desta igreja, eu não queria mais que eles sentassem lá em cima, segregados, isolados. Eu queria que eles sentassem no meio de nós, gente como a gente, sem diferença alguma. As camisas de vocês não separam vocês da gente. Aliás, eu sei que vocês precisam sair da Cristolândia e vir para cá de uniforme. Mas esse uniforme, às vezes, separa vocês. Mesmo os que estão de branco, de amarelo ou de verde. Não há diferença alguma entre nós. Nós somos todos filhos amados de Deus. Pecadores, merecedores da sua graça e da sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho pregado nesta igreja que nós somos um só povo. O povo de Deus. Nós somos uma só raça, a raça humana. Tentam nos dividir o tempo todo. Tentam nos segregar o tempo todo. Entre os daqui e o de lá. Os que são e os que não são. Os que têm e os que não têm. Para que isso, gente? Estamos percebendo hoje uma sociedade tão dividida. Entre os de cá e os de lá. Os do norte e os do sul. Os desse jeito, os daquele jeito. Para que isso? Porque essas divisões machucam. É ruim quando você chega num ambiente, e talvez por causa da sua opção religiosa, você é tratado com desprezo. Eu, pastor evangélico, já cansei de sofrer discriminação religiosa em vários lugares. Ou você acha que é fácil quando eu vou, por exemplo, preencher uma ficha para receber um financiamento, quando eu digo que sou pastor? Alguns olham de uma forma atravessada para mim. Porque no consciente coletivo, o pastor é uma pessoa que não merece muita confiança. Afinal, todo pastor é ladrão, diz a máxima. Como todo padre é pedófilo. Infelizmente, há essa máxima no consciente coletivo. Isso é uma discriminação. Nós não podemos fomentar esse tipo de ideia distorcida acerca de pessoas. Eu lembro quando fui ao Senegal com Maura. Por ser um moreno, não sou branco, sou moreno e ela também, nós sofremos preconceito racial lá. Sim, o negro também é preconceituoso. Ele também tem preconceito racial em relação aos brancos. E eu entendi, talvez por conta da opressão que aquele povo sofreu no passado, por ser um povo escravizado durante muito tempo. Então, talvez na mente do negro, ele olha para o branco e vê o branco como opressor. Todo branco é um senhor que vai oprimi-lo. Mas eu senti muita dor, muita tristeza no meu coração quando lá no Senegal eu sofri preconceito racial por causa da cor da minha pele. Mas nós precisamos derrubar essas barreiras. O povo precisa ser, todo mundo tem que ser aceito. E neste lugar aqui é um lugar para todo mundo se sentir aceito. Você nunca vai ouvir da minha boca uma palavra para excluir alguém desta igreja, para colocar alguém para fora. Muito pelo contrário, essas portas sempre estarão abertas para receber qualquer tipo de gente. Porque é o evangelho quem transforma. É o evangelho que muda o caráter das pessoas. Gente, chega de guerra. Chega de divisão. Chega de retaliação. Chega de confusão. Nós somos diferentes, sim. Precisamos respeitar e para sermos respeitados, sem imposições. Não se combate um preconceito com mais preconceito. Por isso, chega de guerra. Haja paz na terra, a começar em mim, a começar em nós. Aquela mulher vivia uma vida amargurada e o que fluía de dentro dela era uma água amarga, poluída, imprestável. Com certeza, ela vivia traumatizada, infeliz, distanciada de tudo e de todos. Mulheres têm sede de aceitação, sede de ser cuidada, de ser vista, de ser notada, de ser admirada. Eu faço um apelo aos homens casados que aqui estão. Admire a sua esposa. Elogie a sua esposa. Valorize a sua esposa. Ame a sua mulher. Como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ame a sua mulher. aos homens que não são casados, que aqui estão, respeite as mulheres, tenho dito isto, porque as mulheres, elas têm dificuldade em algumas áreas da vida, talvez pela sua formação, pela construção da sua mente, enfim, nós precisamos entender o universo feminino. As mulheres têm sede de aceitação. Se você, mulher, está em busca de aceitação, pertencimento, acolhimento, a palavra de Jesus para você hoje é a seguinte, Mateus capítulo 11, 28 a 30, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mulher, a sua referência é Jesus Cristo. E eu espero que nós que somos homens nos espelhemos em Cristo e que sejamos para você uma referência saudável. Segundo lugar, mulheres têm sede de relacionamentos. A primeira sede que aquela mulher sentia era sede de quê? De quê? Aceitação. Lembra? A segunda sede que aquela mulher sentia, sede de relacionamentos. Versículos 16 a 18, vou ler para vocês. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Ela disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Essa sede era tão séria e preocupante como a anterior. Mas era mais complexa, porque envolvia outras pessoas. Aliás, essa mulher ela era insaciável. Por alguma razão que desconhecemos, o texto diz que ela já tinha sido casada 5 vezes. E estava num 6º relacionamento, porém incerto. Estava se sentindo insegura. As trocas de marido não lhe ajudaram em nada. E lá estava ela novamente, em busca de alguém para lhe satisfazer. Emocionalmente, afetivamente, fisicamente, quem sabe. Não sabemos as razões para tantos fracassos nos relacionamentos afetivos. Mas vamos pensar que talvez a culpa não era dela. Não era ela que era a insaciável, a incompleta, a complicada. Talvez os homens com quem ela se relacionou foram homens difíceis, que a fizeram sofrer. Talvez ela também cometeu erros, equívocos, mas não podemos também esquecer que talvez os problemas não estavam dela e tão somente nela, mas nos homens. O certo é que ela ainda estava sedenta e em sofrimento, sede de relacionamentos. Interessante é que essa parte do diálogo é muito curta. E aí eu prestei atenção nisso, porque Jesus faz uma pergunta e parece que ele retira a pergunta. Ele percebeu que tratar deste assunto com aquela mulher a constrangeria profundamente. Jesus sabia que essas questões de relacionamentos fracassados sempre envergonham, sempre machucam as mulheres. Há muito sofrimento quando uma crise de namoro faz com que um sonho de casamento termine. Quando uma crise no casamento acaba em divórcio, ou quando os pais, por exemplo, enfrentam uma crise com os filhos envolvendo más companhias ou drogas. Há muita dor quando fracassos e erros são expostos. Por isso que Jesus parece que conversa, mas desconversa. Porque ele sabe que esse tipo de assunto ia doer na alma daquela mulher. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você vir uma pessoa cabisbaixa, de semblante entristecido, não julgue. Não faça acusações, não condene, compreenda, ore por esta pessoa, tenha empatia por esta pessoa, porque só Deus e ela mesma sabe a razão da dor. Todos temos segredos que só Deus e nós sabemos. E eu acredito que muitas das pessoas, das mulheres com quem nos relacionamos diariamente, mantêm segredos íntimos, que não querem admitir, não querem confessar, guardam para dentro de si. Quantas mulheres fracassadas em busca de um relacionamento saudável, perfeito, que às vezes terminam um relacionamento de namoro da pior maneira possível, que sonham em se casar, em ter uma família. Mas o recado para você, mulher, é o seguinte: quando nós somos plenamente saciados em Cristo, quando temos com Ele um relacionamento íntimo, sincero, profundo, todos os outros relacionamentos passam a ser secundários. Se você é mulher solteira e está em busca de um marido ou de um casamento para se satisfazer, para se sentir completa, aceita, reconhecida, não faça isso. A sua plenitude, você é completa em Deus. É o Senhor quem completa você. Você não precisa estar casada para se sentir aceita, reconhecida, abençoada, não. Você sozinha, mesmo solteira ou viúva, você é bênção de Deus, mulher. Não projete no casamento a sua felicidade. Não projete num homem a solução para os seus problemas. Não faça isso. Porque tudo que você precisa vem de Deus. Ele é tudo para você. Nós nos completamos no Senhor e não numa outra pessoa. Eu conheço mulheres casadas que pensam e sonham e almejam a maternidade. Ótimo, isso é saudável. Mas projetam numa criança todo o seu ideal. Isso é ruim. Não faça isso, mulher. Mesmo que você sonhe com a maternidade, mas não projete tudo numa criança. Não faça isso. Tudo que você precisa vem do Senhor. Conheço mulheres que projetam tudo na profissão, na carreira. Se dedicam literalmente, abraçam a carreira, os negócios, a profissão. Mulher, não faça isso. Tudo que você precisa está no Senhor. Tudo isso que eu acabei de citar são coisas importantes. Sem dúvida alguma, não estou abrindo mão desses sonhos, desses projetos. Mas o essencial está no Senhor, está em Deus. Quem sabe há mulheres ou homens aqui, ou pela internet, se sentindo fracassados por causa de vários relacionamentos que não deram certo. Só Jesus pode saciar você, mulher, homem também. Quando nós somos plenamente saciados em Cristo, quando temos um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Ele, todos os outros relacionamentos, como disse, passam a ser secundários. Mulher, se você não se casou, ou está separada ou divorciada, entenda que a verdadeira plenitude, satisfação, realização que você tanto almeja está em Jesus Cristo. Só Ele é capaz de satisfazer todas as suas necessidades completamente. Ele disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância plenamente. Mas em terceiro e último lugar, mulheres têm sede de vida, da verdadeira espiritualidade. Mulheres têm sede de vida, da verdadeira espiritualidade. Eu quero ler para vocês e com vocês os versículos 10 a 15, 19 a 21 e 24 a 26. 10 a 15. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água, da água do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 19 a 21. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículos 24 a 26. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus irmãos e amigos, esta era a sede mais séria e profunda que ela sentia. As suas idas ao poço eram mais do que um simples dever doméstico. Amargurada, com baixa autoestima, mente confusa, alma sofrida, ela vivia à procura do que fazer, uma fuga para preencher o seu vazio. Quando o ser humano está afastado de Deus, a vida não tem sentido algum, nada lhe supre, nem relacionamentos amorosos, nem o trabalho, nem a profissão. Por mais que busque, sempre sentirá uma interminável insatisfação. Aquela mulher, percebam, ela conhecia muito sobre religião, mas pouco sobre Deus. Muito sobre culto, mas pouco sobre adoração. Ela conhecia muito sobre os rituais religiosos, mas pouco sobre uma espiritualidade realmente relevante e eficaz. Então Jesus, naquele encontro com aquela mulher, tratou primeiramente da sede física, apenas como um gancho para falar do essencial. A conversa continuou e ela expressou o desejo então de saber mais sobre aquele homem que provocou a conversa. Bastou Jesus se revelar para ela reconhecê-lo como o Messias prometido e esperado pelos judeus. Impactada pela nova vida recém-descoberta, porque aquele encontro trouxe transformação imediata na vida daquela mulher, ela deixou o cântaro, ou seja, aquela sede, aquela água que ela foi buscar, não tinha mais necessidade. Ela deixou o cântaro no poço e ela foi para a cidade anunciar para os samaritanos o que tinha acontecido com ela. A água do poço de Samaria não era mais prioridade, porque ela encontrou a água viva que Jesus ofereceu. Verdadeiramente saciada, ela estava pronta para levar outros à salvação. Ela foi para Samaria, divulgou para as pessoas daquele lugar que ela tinha encontrado uma pessoa diferente. De sedenta de vida, a proclamadora da vida. Muitos samaritanos, antes desprezados como ela, creram em Cristo, um judeu. Essa, meus irmãos, é a beleza do Evangelho. Só Cristo é água viva para vidas mortas. A religião não salva ninguém, nós sabemos. Em nome da religião, muitas pessoas matam e morrem. Religião sem Cristo, sem cruz, é religião vazia e sem esperança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E somente Ele nos conduz a Deus, ao céu. Ele é a água viva que nos supre totalmente, que nos transborda de alegria, de esperança, de dignidade, de vida. Eu não sei, mulher ou homem, onde você tem buscado a solução para os seus problemas espirituais. Cuidado com as brechas que você talvez esteja entrando. Não busque solução para os seus problemas espirituais em lugares errados. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Não tente encontrar respostas espirituais nas praças erradas, nos campos errados, nas portas erradas, nas religiões erradas. Busque sempre se saciar, ser suprido ou suprida em Cristo Jesus. Quero terminar dizendo que quando aquela mulher, a mulher samaritana, resolveu experimentar a verdadeira água viva, ela foi imediatamente transformada e passou a crer nas palavras de Jesus. Daí, quando creu em Cristo, ela voltou ao povoado, falou de Jesus, muitos outros também creram através dela e foram em busca daquela pessoa que ela conheceu e conheceram Jesus naquele mesmo dia. Meu irmão, minha irmã, o mesmo poderá acontecer com você. Entrega a sua vida a Cristo, entrega o seu futuro ao Senhor, sua família, seus negócios, seus estudos, sua profissão, entregue a Ele. Era mesmo necessário que Jesus passasse por Samaria. E Samaria, a partir daquele dia, nunca mais foi a mesma. Nós já conhecemos as sedes da mulher samaritana. Sede de aceitação, sede de relacionamentos, sede de vida, de uma verdadeira espiritualidade. E a pergunta que eu faço para você, mulher, nesta noite, é a seguinte. Qual a sua sede? Você tem sede de quê? Em que área da sua vida você espera, deseja ser suprida? Entenda que tudo o que você precisa vem de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Quero convidar aqui o pessoal do grupo de cânticos, do louvor. Por favor, podem subir. Eu quero ler, para encerrar, João capítulo 7. Versículos 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mulher, eu quero orar por você. Eu não sei quais são as suas sedes, seus desejos, seus anseios. Talvez há um choro aí escondido na sua alma. Há um sonho que você tem de ser alguém, de fazer alguma coisa, de ter alguma coisa. Eu não sei, mulher, quais os seus sonhos. Talvez você queria ser diferente, mulher. Queria ser mais magra, um pouquinho mais gorda, um pouquinho mais bonita, o cabelo assim, assado. Eu não sei o que você gostaria de ter, o que você gostaria de ser. Eu não sei. Mas eu sei que tudo o que você precisa, Deus pode dar a você. Complete-se nele. Sacie-se nele. Sinta a presença dele. Vamos orar? Feche seus olhos, mulher. Homem também. Deus, tu conheces, ó Pai, as nossas necessidades. Tu conheces, Senhor, as nossas lutas, nossos anseios, as nossas sedes, nossos desejos, nossos sonhos. Em especial nesta noite, eu peço ao Senhor, pelas mulheres que estão aqui conosco, nos assistindo pela internet, que identificaram talvez hoje algumas sedes, talvez cavando poços, em busca de água, em busca de alguma coisa que possa satisfazer, que possa completar, que possa dar sentido à vida, significado. Tu conheces, ó Deus, as lutas, as dores, os choros, as angústias de cada mulher aqui. Senhor, supra em nome de Jesus. Que essa mulher não sinta-se mais atraída pelas coisas erradas. Que não busque nos poços errados aquilo que só o Senhor pode oferecer. Fecha, Senhor, brechas. Perdoa pecados. E que elas se sintam, ó Deus, novamente aceitas em teus braços. Escolhidas pelo Senhor. Pertencendo ao teu reino. Ó Deus, se há alguma mulher aqui fracassada nos relacionamentos sentimentais, conjugais, Senhor, tenha misericórdia. Tira todo o sentimento de culpa, perdoa pecados. Perdoa aqueles também que agrediram, que machucaram. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Se há alguma mulher aqui de forma muito natural, sincera, deseja um relacionamento conjugal, Senhor, que no tempo certo, o Senhor envie um homem do segundo teu coração, uma pessoa escolhida pelo Senhor para ser bênção na vida desta mulher. Se alguma mãe, de uma forma muito sincera, desejando, Senhor, ser uma melhor mãe, Senhor, abençoe no cuidado com seu filho e com a sua filha. Se alguma mulher desejando a maternidade, Senhor, em nome de Jesus, se este é o desejo do coração da tua filha, faça isso, Pai. Tu conheces as necessidades, as sedes que elas enfrentam. Mas se alguma mulher aqui, Senhor, em busca de um relacionamento mais íntimo com o Senhor, talvez entrando em portas erradas, buscando favores errados, Senhor, que Jesus Cristo nesta noite seja o Senhor e Salvador, que ela entenda que o Messias esperado já veio. Ele é o Senhor, a fonte permanente de água viva. Assim nós entregamos a vida de cada uma delas em tuas mãos. O oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor com essa canção?